A nossa região é uma região produtora de grãos. Soja, por exemplo. Os brasileiros, não todos, né, nem obrigação, que vivem em regiões produtoras, agrícolas, de soja, conhecem bem como é produzido soja. Mas parece que o presidente, o primeiro-ministro, parece que a governante francês, o presidente da França, Emmanuel Macron, não conhece muito bem como é que funciona isso. O que é de verdade e mentira quando Macron fala que para plantar soja a gente derruba a árvore? Toninho, com você. Olá, Toninho.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Sim, antes de tudo, antes de comentar esse assunto, né, eu sou também, sou oriundo da região produtora, lá da região de Sorriso, maior município produtor de grãos no Brasil. Conheço bem essa realidade, principalmente nesse grande estado produtor. Quando a gente observa essa fala do Macron em relação a outros depoimentos de outros presidentes, outros governantes ao longo da história, a gente percebe que muitos dos fatos têm mais relação com uma questão sanitária, de barreiras sanitárias, do que o próprio a causa em si. Hoje, o Brasil, quando a gente analisa a produção de soja por estado, quatro principais estados detêm 87,5% de toda a produção. Aí nós temos o Mato Grosso como principal produtor, ele tem mais de 52% da área plantada. Na sequência, nós temos o Paraná é um grande produtor de soja, com 206 mil hectares. Goiás e Mato Grosso do Sul assumem a terceira e a quarta posição. Então, esses quatro estados, eles têm, ao longo da história, né, um grande crescimento na produção agrícola, não só oriunda do aumento da área, a gente observa aí desde a década de 90 e também nos últimos anos, que a produção em si ela é resultado do aumento da produtividade. Então, a extensão de terra cresceu de fato, mas o resultado em si da produção vem a partir da melhoria de cultivares. A Embrapa tem um papel significativo nisso, né? A utilização de métodos de produção como o plantio direto também tem impacto dessa forma, e também um controle mais severo de possíveis predadores que possam atacar a produção. Então, o resultado desse crescimento da produção brasileira de soja vem através da tecnologia. Então, o Brasil exporta tecnologia, sim, né, a partir do momento que melhora a composição genética e também produtiva das suas áreas. Um fator interessante que a gente tem que destacar, Gilson, dentro desse contexto, é que as barreiras sanitárias elas são muito efetivas. Nós temos que lembrar que, ao longo da história, principalmente o setor de carne, ele é muito afetado a partir disso. Lá em 92, né, nós tivemos uns relatos, né, de que havia uma doença, na sequência foi nominada como doença da vaca louca, e até 2012 o Brasil sofria restrições em relação a essa doença. Por mais que não tivesse, de fato, né, evidência de que havia essa doença no Brasil. Recentemente também, uma doença que ataca o Brasil desde 1870, né, que é a febre aftosa, e até agora, recentemente, o Brasil recebeu um certificado da ONU constatando que não havia mais resquício dessa doença. Mas por muitos anos serviu como uma barreira sanitária. Então as barreiras sanitárias elas são muito efetivas, elas fazem com que os países tenham controle da importação de outros, no caso o Brasil é muito competitivo nisso, isso faz com que haja um desenvolvimento da indústria doméstica. Uma outra forma de você proteger a indústria é por meio da criação de tarifas ou subsídios. Essas duas modalidades, elas acabam sofrendo sanções da OMS, dependendo do grau e nível. Então é muito mais barato, talvez, você criar uma barreira sanitária em relação a criar uma política protecionista que tenha um efeito mais severo. Falando um pouco sobre a agricultura brasileira, quando a gente analisa a exportação, é importante destacar o seguinte: o produtor agrícola, para fazer a comercialização da sua soja, do milho, dos grãos em si, para uma cooperativa ou para uma trading, é necessário que eles tenham os documentos em dia, inclusive a averbação da reserva legal e a proteção dos mananciais. Então, essas informações, que às vezes são publicadas na mídia internacional, têm um efeito também de uma política protecionista dos países. E quando a gente analisa esse caso pontual da França, a gente já observa alguns modelos de mercado internacional, de comercialização internacional, que vão se perdurar em 2021 até 2030. Os mercados em si, principalmente os grandes países que importam muito grãos e também demandam muitos bens vindos do mercado internacional, vão criar tarifas ou subsídios ou vão brigar por meio de situações sanitárias para que haja um protecionismo maior. Então, eu acho que o mundo vai começar uma onda de protecionismo e o mercado internacional, né, vai ser o principal afetado.
Eu acho engraçado nessa onda, porque a gente tem a defesa do mercado aberto, do livre mercado, claro que a gente tem que se preocupar com a questão ambiental, mas para isso tem que saber do que está falando, né? Não dizer o que pensa sem saber o que é verdade, como é no caso do Macron. Agora, a gente também tem que pensar que a gente está indo meio que na contramão das coisas, porque se você pensar no protecionismo, na questão de vamos proteger aqui para produzir nós mesmos, começar a criar limites e barreiras, né, sem justificativas mais sólidas, você está voltando no protecionismo que é meio retrógrado, né? Fechar mercado no mundo de hoje é literalmente fechar oportunidades, né? Porque o que vem, vai, né?
É, exatamente. O Brasil, ele precisa avançar muito na agenda de acordos comerciais, justamente porque eles serão a porta para a comercialização. Hoje a gente visualiza o Mercosul, né, bem deteriorado em termos de relação comercial, também devido à questão fiscal e política dos países envolvidos. Mas eu acho que o Brasil tem que avançar muito nessa agenda, né, defender grandes parceiros comerciais e reduzir um pouco esse risco. Muitos dos nossos parceiros estão concentrados entre Estados Unidos e China, sendo que nós temos bons parceiros que podem ter uma relação. O terceiro parceiro comercial muito importante do Brasil é a Argentina. A gente sempre briga no futebol, né? Argentina, Pelé e Maradona, sempre essa discussão, mas a Argentina tem contribuído muito para o desenvolvimento do Brasil no quesito balanço comercial e o Brasil no mesmo sentido. Então a gente tem que aproximar desses países e fazer com que haja um crescimento do mercado internacional. Não podemos esperar muito dos grandes países justamente porque eles têm um poder de barganha muito forte. O Brasil também precisa avançar muito no quesito logística, né? Nós temos altos custos dos pedágios hoje em dia, nós temos um modal logístico muito concentrado no setor rodoviário, precisamos avançar nesse sentido e também pensar em outras vertentes que podem ser mais competitivas e que vão determinar o crescimento da exportação e da balança comercial nos próximos 10 anos.
Doutor, eu vou te fazer um convite para amanhã. Amanhã é sexta-feira, a gente vai bater um papo do seguinte tema, ver se você topa. Você estava colocando agora no final aí sobre o custo logístico do Brasil. Fora isso, tem custo tributário, o pessoal chama num pacotão de custo Brasil. A nossa soja, o agronegócio, dá um show. Exporta muito, tem uma capacidade de abastecimento, de fornecimento internacional, no caso da China, por exemplo, nosso principal cliente. Você já imaginou se o custo Brasil fosse mais baixo? Se nosso transporte fosse mais eficiente? Se a nossa burocracia fosse menor? Se a taxa tributária incentivasse mais a produção, voltada à circulação de bens, geração de emprego e serviços? Que esse país seria? Vamos falar disso amanhã?
Meu, excelente, Gilson. Acho que um ótimo tema. Conversamos amanhã com detalhes.
Abraço, Toninho. Até amanhã. E você pode entrar
Obrigado,
em contato...
Gilson. Obrigado, ouvinte. Grande abraço.
E você pode entrar em contato com o João Ricardo Toninho, economia em foco, @cbnmaringá.com.br. Você pode comentar todos esses temas, meu caro ouvinte, pelo WhatsApp, DDD44-99877-9550. 10h16.
Em breve, Maringá e região receberá uma marca com 20 anos de história. Produtos com alta qualidade e resultados comprovados para auxiliar você a ter mais qualidade de vida. Vem aí. NatuClean. Viver é saudável.
Nas farmácias Brasília, o melhor atendimento é só ligar e pedir. O seu medicamento, qualidade, bom preço, como nunca se viu.
Farmácias Brasília, Thiago, tudo bem?
3224-8000.
Thiago?
Viramos a página. Vamos Thiago? Viver com mais alegria e otimismo.
Tudo bem, nós, bom dia. PCCC, é sobre isso que eu queria falar Verde, com você.
Torcemos para
Sabe
que
a nossa amizade remonta há muitos anos, né?
Voltem a fazer
do recíproco respeito profissional construído em torno disso, uma amizade e um carinho muito grande por sua pessoa. Eu não entendo por que essa agressividade em relação a mim e esse meu look extremamente jovem, bonito, que lhe causa uma certa inveja de não estar diante de uma pessoa tão linda pessoalmente.
É um elogio, na verdade. A camiseta ficou moderna, ficou bom pra caramba.
Agora não adianta remendar. Cláudio falou que você morreu da risada e tirou sarra ainda.
Não, deu risada porque é engraçado.
Ah, engraçado. Então o senhor tá me chamando de palhaço. É engraçado, então. Tô entendendo.